Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o programa Feijoada Completa, a sua revista semanal aqui na Rádio Câmara. Dando sequência à nossa homenagem ao Rei do Pop, que completaria 68 anos neste sábado, 29 de agosto. Chegou a vez de Billie Jean, que para muitas pessoas é a música mais famosa.
Essa que está tocando é Beat It?
Não, é Billie Jean.
É? Billie Jean? É ela! Olha, e eu confundindo aqui as músicas. Billie Jean, e essa música tem uma disputa aí, né?
É, a letra fala sobre uma mulher que afirma falsamente que Michael Jackson era o pai do filho dela.
Exatamente.
E Michael deixa claro que ele não tinha nada com essa mulher e que a criança não era filho dele. Billie Jean is not my lover, but the kid is not my son.
E agora sim. Agora a gente vai de Beat It.
Não, essa é Thriller.
Essa é Thriller. Olha, hoje a gente tá são tantas músicas incríveis que
é
a gente
sucesso,
tá,
né?
A gente tá misturando aqui as músicas.
Essa é Beat It.
Essa é Beat It.
Outro grande sucesso dessa época, né, do disco Thriller de 1982, destaque, Marissa. Para essa música tem um solo de guitarra do Van Halen.
Van Halen.
Olha aí,
que depois formou banda homônima.
É, sim. Mas, e consta que ele, quando recebeu o convite para participar dessa música, achou que era um trote. Que não era de
não
verdade.
Era sério,
não era,
né?
Sério.
E aí a gente vai para talvez uma das músicas mais conhecidas do disco, Thriller.
Que dá nome ao disco, né?
É a música Thriller. Você acha que ele se sagrou como mega astro do pop no Thriller?
Nessa época, sim, com esse disco, né? Mas Billie Jean, Beat It, enfim, o disco todo fez sucesso praticamente, né?
Esse clipe recebeu uma super produção, todo mundo tem aí vários flash mobs, né?
Uhum.
Vários vídeos circulam na internet das pessoas fazendo essa coreografia até hoje, né? Então eu acho que teve um impacto na carreira dele que foi ali um divisor de águas.
A letra reproduz imagens dignas de um pesadelo, né? É uma noite de terror, um filme de terror.
Com um trechinho da poesia de Edgar Allan Poe. Vamos ouvir.
Sound before you make it.
Michael Jackson, Thriller, 1982. E agora o Feijoada Completa vai para o quadro Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Vamos falar de cultura. Aqui a produção audiovisual da TV Câmara segue conquistando reconhecimento internacional em festivais de cinema. Em julho, o documentário Cerâmica Ancestral do Vale do Jequitinhonha, dirigido por Guilherme Bacalhau, foi premiado como o melhor curta-metragem na categoria Ecocorto, no 12º Festival Internacional Cine en las Montañas, na Colômbia.
Isso, nós gravamos uma entrevista com o Guilherme Bacalhau nesta quinta-feira à tarde. Ele não podia participar aqui ao vivo hoje, sexta-feira. Então, vamos ouvir essa entrevista. Para saber mais sobre o trabalho da TV Câmara, nós vamos conversar agora com o diretor, documentarista, produtor e diretor de TV, Guilherme Bacalhau. Tudo bem, Guilherme?
Olá, tudo bem.
Aqui é a Marissa também.
Olá, boa tarde.
Guilherme, primeiro, parabéns, né, por mais essa conquista, mais um prêmio para essa série fantástica de documentários que você vem produzindo aqui pela TV Câmara.
Obrigado. Na verdade, os documentários são feitos por um grupo de colegas, né? Uhum. A cada documentário, um diretor diferente está indo dirigir e acompanhar as gravações.
Agora, esse que fala sobre a cerâmica ancestral no Vale do Jequitinhonha é da sua lavra?
Sim, esse foi eu que fiz.
Uhum. Como é que é para você a sensação de ver um documentário sobre a identidade, a cultura do Vale do Jequitinhonha alcançando reconhecimento internacional e sendo premiado em um festival lá na Colômbia?
Para a gente é sempre uma alegria quando a gente vai contar uma história. O documentário é uma história que se conta, né? Quando essa história consegue dialogar com mais pessoas, né? Promover emoções e tudo, né? E esses documentários, eles são feitos numa parceria da TV Câmara, né? Da Câmara dos Deputados com o SEBRAE, sempre voltado para atividades de empreendedorismo, sustentabilidade, economia criativa, né? E então registrar essas transformações que as comunidades passam a partir de um incentivo, de um apoio que é dado pelo SEBRAE, de logística, né? Por exemplo, dos artistas saberem precificar a própria peça. E ver como isso muda a realidade das pessoas, né? Esse efeito prático na vida de comunidades, de formar associações onde elas produzem e depois vão vender esses produtos em feiras ou sobre encomenda. Então, ter contato com essa realidade é sempre um aprendizado grande para a gente.
Agora, esse especificamente sobre a cerâmica ancestral do Vale do Jequitinhonha é um mini curta, né?
São os 12 minutos de duração, né? Uhum. É a média deles. Então, 12 minutos.
12 minutos,
é.
Uhum.
Então, são classificados como curta-metragens, né?
Ah, tá.
Guilherme, eu queria entender um pouquinho sobre como foi essa experiência de traduzir essa tecnologia ancestral, né? Você falou aí da questão da precificação para uma comunidade que até então fazia aquilo para consumo próprio. Como é que foi essa imersão, ter contato com isso, que é tão diferente da nossa bolha aqui em Brasília?
Então, o processo de produção, a gente faz um contato prévio, o próprio SEBRAE indica pessoas, a gente procura material, liga, conversa. As últimas viagens que foram feitas, inclusive, a gente vai 3 dias antes, assim, fica 3 dias lá para poder conhecer as pessoas e tudo, e conhecer a realidade. Esse a gente já foi com a equipe, né, para poder gravar com a Anísia, né, que é uma, não só uma artesã muito talentosa, quanto também uma líder lá da associação e tudo, uma pessoa muito carismática. A gente inclusive adiou a gravação para poder gravar com ela, né? Porque acaba sendo um documentário de personagem. Apesar de falar da realidade de várias famílias, né? O caminho que a gente opta é, às vezes, escolher uma pessoa para dar mais ênfase. E a partir dela você sabe a história daquela comunidade, daquelas pessoas e tudo, né? Então, assim, esse trabalho que era feito com cerâmica, ele é ancestral mesmo, né? Eles mesmos não sabem dizer a origem, falam que tem fornos, né? Que é os fornos para cozinhar a cerâmica, né? Muito antigos, que foram encontrados lá, que eles não sabem qual a origem, né? Muitos estudiosos atribuem mesmo aos indígenas e tudo. E o que elas comentam é que a região era tão carente que aquilo era feito não como arte, aquilo era feito como um objeto utilitário. Então você fazia o prato, você fazia a garrafa para levar a moringa, né, para levar água para o campo, e que depois isso foi se transformando não só em objetos utilitários, mas uma forma de expressão artística, uma forma de expressão da cultura local. E mais adiante, a valorização dessa expressão artística, dessa cultura local, como um produto que tem um valor comercial também, né?
Agora, Guilherme, e como contar essa história, né? O que você leva em conta para imaginando o produto final, né? Você cuida da direção, do roteiro, faz o roteiro também, mas você já pensa na captação da imagem, áudio, trilha sonora, né? Como é que você imagina o produto final quando você vai para um lugar desse?
A gente passa bastante tempo se preparando e bastante tempo finalizando, né?
Uhum.
Na verdade, o tempo de gravação, a gente fica ali uns 5 dias, né? Porque o deslocamento, hospedagem, tudo isso são custos elevados, né?
Uhum.
Então, eu acho que o segredo está numa boa preparação. E a boa preparação a gente faz através de pesquisa, no caso, como não foi possível ir lá pessoalmente, mas telefonemas, e um roteiro prévio onde você imagina a história que você quer contar.
Uhum.
Para poder se guiar lá, né? Então, acaba que quando você está gravando, você não fica em função só do que está acontecendo na hora, né?
Uhum.
Você faz todo um planejamento praticamente hora a hora. É uma jornada, quando você está gravando, bastante extensa, assim,
uhum,
de 12 horas por dia. A gente geralmente acordava antes do sol nascer e começava a gravar muito cedo. E ia até o comecinho da noite, tudo, para poder...
São dias intensos, né?
São dias intensos de trabalho, né? Então, eu acho que o segredo, ele está no planejamento e no roteiro, né?
Uhum.
E aí, na finalização, obviamente, essa história vai mudando, né? O pessoal no cinema brinca que existem 5 filmes, né? O que você pensa, o que você escreve, o que você filma, o que você monta e o que as pessoas assistem, né? Porque a comunicação cria sentido no olhar do outro, né?
E cada pessoa acaba vendo de um jeito, né?
Exatamente.
Esse filme já passou por vários países, né? Estados Unidos, Coreia, Espanha. A que você atribui esse apelo que ele teve no cenário internacional?
Eu acho que tem uma coisa das histórias regionais, que elas são histórias, não só regionais, mas quando você conta histórias que são das pessoas, histórias dos seres humanos, elas transcendem a cultura de um país, né? Então, elas fazem sentido para outras pessoas também, porque você está contando história de pessoas, né? Acho que também há uma curiosidade pela realidade brasileira, né? Por esse modo artesanal de fazer, por essa forma também de ganhar a vida, né? Um sustento e tudo, mas profundamente integrada à natureza. As cerâmicas do Vale do Jequitinhonha, elas são totalmente feitas com produtos naturais. Então, a gente registra todo esse processo de feitura, né? Da extração do barro, do quebrar o barro, do moer ele, de transformar numa forma. E, inclusive, as pinturas que são das cerâmicas, elas também são feitas com tintas naturais. Também são diferentes tipos de... o barro ou pedra, que eles quebram, trituram, cozinham para poder pintar as peças.
Né? Não é nada comprado na loja da esquina, né?
Não é nada comprado na loja da esquina. Então, um processo inteiramente artesanal, né? E hoje você ter esse processo com essa força do artesanato, né? Onde é muito mais fácil você recorrer a produtos industrializados, eu acho que dá um valor a mais para essa peça, né?
Eu acho que também tem a questão da economia sustentável também despontando como uma realidade. Você falou do apelo, da questão das pessoas buscarem. Eu acho que Também tem uma coisa que chama muita atenção no documentário. Em geral, quando as pessoas buscam essas narrativas, elas olham pelo exótico. Chegando lá, tem uma narrativa universal do ser humano que começou a criar uma coisa utilitária, que depois virou arte e que depois torna, né, vem a ter um valor comercializável. O que vocês encontraram ali de uma narrativa fora da curva que vocês não imaginaram e uma coisa que vocês se identificaram nessa filmagem?
Olha, eu acho que, pelo menos para mim, é uma coisa que me chama muita atenção, não só nesse documentário específico, mas em outros da série, mas é a força do associativismo. Então, assim, essas, basicamente, isso também chamou atenção, são mulheres que são artesãs. Então, você tinha antes uma realidade que os homens saíam para trabalhar, muitas vezes na lavoura, ou iam para as capitais do Sudeste, tudo, para poder ganhar dinheiro, e voltavam, e as mulheres estavam sempre nos serviços domésticos, né? Com essa valorização do artesanato, as mulheres muitas vezes passaram a ser a principal fonte de renda da família, né? Então, essa transformação, eu acho que dá para essas... São gerações de mulheres, então, família que a gente entrevistou, a mãe faz, a avó faz, a filha faz e a neta já está fazendo. Então, eu acho que dá um certo empoderamento, né? Porque você... E autoestima, você se sentir valorizada e você ser valorizada não só como artista, mas isso tem uma compensação financeira também, né? Hoje elas trabalham lá na casa delas, mas vendem as peças para o Brasil inteiro. É possível você comprar daqui, eles embalam direitinho e mandam. Uhum. Tem muita loja de artesanato que compram lá, compram, entre aspas, em atacado, compram várias peças e revendem nas capitais e tudo, né? E, obviamente, o atravessador continua ganhando muito, mas não é tanto quanto antes, no sentido assim, de que antes não se sabia o valor daquilo ali. E hoje as pessoas sabem aquilo ali, sabem, e isso alimenta a autoestima e tudo, né? Então, eu acho isso muito positivo.
Guilherme, nesse documentário o foco é a cerâmica ancestral no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Eu lembro que em outro documentário, Ilha do Ferro, o foco era o trabalho na madeira, né? No sertão de Alagoas, na margem do Rio São Francisco. Ao todo, já são quantos documentários inspirados nessa questão do empreendedorismo?
Então, tem 8 que foram produzidos. Desses 8, eu produzi 3. Então, o Vale do Jequitinhonha, o artesanato da madeira da Ilha do Ferro e a viola de coxo do Mato Grosso, que também é um instrumento que passou por toda essa transformação, que era visto como algo do campo, algo que não era valorizado e que hoje é tido como símbolo de Cuiabá, do povo cuiabano e tudo. E existem outros documentários também que foram feitos, vamos ver se eu lembro de todos agora, mas a gente tem sobre a cachaça de Paraty, a gente tem sobre a bala de banana do Paraná, que são produtos que têm essa chama identidade geográfica. São
como
típicos de lá.
Exatamente.
Como
de origem controlada.
É como o queijo da canastra, uma coisa que é feita lá com os produtos de lá. Você tem sobre a plantação de cacau agroflorestal no Pará, que é um cacau de extrema qualidade.
Que sai da rota da Bahia, né? Ninguém imagina que naquele lugar tem aquela plantação de cacau, que é incrível.
Exatamente. Tem sobre um circuito cultural urbano em São Luís, no Maranhão. Temos também sobre a coleta de ostras. Então, assim, são diferentes documentários em diferentes regiões do país.
Mas, pelo menos,
a gente está
seis aí.
A gente está sempre variando aqui o tema e tudo, né? Alguns têm esse foco na arte, mas outros têm um foco mais na economia criativa, na identidade geográfica e tudo.
E esses documentários estão disponíveis no YouTube?
Sim, estão todos disponíveis no YouTube. Eles podem ser vistos no canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Tem uma playlist lá onde eles estão reunidos, documentários, parceria com o Sebrae e tudo. Uhum. Esse Cerâmica Ancestral do Vale do Jequitinhonha, né, que é esse que foi premiado agora na Colômbia, está lá disponível também.
Guilherme, então, para a gente encerrar, qual o documento? Já tem um documentário sendo gestado aí, né, digamos assim?
Sim, tem mais dois que estão sendo produzidos. Um que foi feito no Recôncavo Baiano sobre as bordadeiras. E em breve a equipe deve viajar para gravar a coleta do Capim Dourado no Jalapão.
Tá ótimo.
Interessantíssimo.
Muito. A gente fica aguardando aqui, né? Na expectativa.
Ficamos esperando o próximo. Nós conversamos com o Guilherme Bacalhau. Muito obrigada pela sua participação no Feijoada Completa.
Eu que agradeço. Obrigado.
Obrigado, Guilherme. Parabéns mais uma vez e boa sorte aí com os próximos documentários.
Ok. Muito obrigado.
E assim, ao som de Michael Jackson cantando Off the Wall, de 1979, nós chegamos ao final de mais uma edição do Feijoada Completa, lamentando por não ter tocado mais música, né?
Uma pena, mas o programa de hoje foi apresentado por Márcio Salema
e por Marissa Almena. A coordenação foi de Mauro Ciccherini, produção de Lucélia Cristina, sempre dedicadíssima, programação musical de Marlon Ribas, trabalhos técnicos de José Adilson.
Estiveram aqui com a gente no estúdio da Rádio Câmara, registrando em vídeo essa edição do Feijoada Completa, Guilherme Surubim, direção de imagens, e
José Abel.
José Abel.
Muito obrigado pela sua sintonia, um excelente fim de semana. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com você no Feijoada Completa.
Um excelente final de semana e até a próxima.
Até a próxima. So bad at all. You live it off the wall. Life ain't so bad at all. Live life off the wall. Live your life off the wall. Live it on the wall. You can shout out all you want to, 'cause there ain't no sin and folks are getting loud. If you take the chance and do it, then there ain't no one who's gonna put you down. 'Cause we're the
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.